tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Olá, começando mais um programa In The News, nosso passeio pelas manchetes, pelos principais headlines do noticiário internacional. Eu sou o Jefferson Ferro, estou aqui com o meu colega, parceiro de programa, André Frota. Tudo bem, André?
Tudo bem, Jefferson. Vamos lá.
Lembrando a todos que esse programa é uma coprodução dos cursos de jornalismo e relações internacionais da Uninter. Semana tá ficando calma, né? Assim, o noticiário tá ficando mais calmo, né, André? Parece que passou assim, aquela turbulência, né? De, claro, Covid continua, política norte-americana continua no noticiário, mas a gente já começa a sentir um clima de final de ano, não é verdade, André?
Ah, sem dúvida, Jefferson. Esse ano foi um ano tenebroso, né?
Então, a gente tá querendo que ele acabe, né?
Pois é, ainda tem notícia, viu? Mas ainda realmente tem, a nossa curva de intensidade precisa baixar, não é possível.
Não é possível, é verdade. Mas é normal, assim, vai chegando no final do ano, dezembro, o noticiário ele vai perdendo um pouco da temperatura, né? No sentido de que vão começando a aparecer outras pautas mais leves, né? Pautas de temas mais sociais, relacionamento. Vai diversificando um pouquinho, porque o noticiário teve muito dominado esse ano pela Covid e pela eleição norte-americana, né? Mas a gente já começa a ver que tem outras coisas surgindo nas primeiras páginas. Claro que hoje, né? Hoje teve assim, uma grande notícia que eu vou começar aqui para abrir o nosso programa, a nossa edição de hoje, que foi a notícia do início da vacinação contra a Covid, né, que começou lá no Reino Unido. Então essa notícia dominou, ela saiu hoje mesmo, então dominou as primeiras páginas dos principais noticiários. E se alguém aí que está nos ouvindo assistiu também noticiários televisivos, provavelmente encontrou essa notícia que está circulando também no Brasil, aqui nos principais veículos de comunicação. Então, para a gente começar aqui com a leitura de alguns headlines, algumas manchetes, na Deutsche Welle, diz assim: British grandma first to receive coronavirus vaccine as UK begins rollout. Então, né, uma vovó britânica é a primeira pessoa a receber a vacina do coronavírus e o Reino Unido começa, né, a desenrolar esse processo aí. E aí a matéria diz: Margaret Keenan, 90, is the world's first person to receive the BioNTech Pfizer vaccine outside of a trial. Então a Margaret Keenan, de 90 anos de idade, é a primeira pessoa no mundo a receber a vacina fora, né, das sessões de teste. The UK has 800,000 doses of the jab and expects to have up to 4 million available by the end of December. Então, eles já começaram com um lote de 800 mil vacinas, né, 800 mil doses da injeção, né, da vacina, e aguardam aí chegar a 4 milhões de doses até o final de dezembro. Então, é uma matéria da BBC que dá o destaque, né, essa foto dessa senhora aí circulou o mundo hoje. Para a imprensa alemã também é importante, porque essa vacina ela foi desenvolvida em parceria, né, da Pfizer com a BioNTech, que é uma empresa alemã. Então, eles dão sempre muito destaque para isso. Na CNN, a notícia saiu: First Britons receive COVID-19 vaccine, a landmark moment in the pandemic. Então, uma matéria da Ivana Kotasova, que diz que os primeiros britânicos a receber, então, a vacina contra a Covid-19, que é um momento histórico na pandemia. Aqui tem um destaque para uma outra pessoa, né, um outro idoso aqui que está recebendo, não foi a Margaret, a estrela do dia, mas a Margaret está aqui na primeira página da CNN, da BBC, né, depois da Deutsche Welle. COVID-19 vaccine, first person receives Pfizer jab in UK. Então, repetindo essa manchete também, vacina da Covid-19, primeira pessoa a receber a injeção da Pfizer. E, enfim, mencionando, né, a matéria fala como o Reino Unido é esse primeiro país aí a ter um programa de vacinação que vai se desenrolar ao longo de dezembro, quem está começando esse processo de uma maneira mais firme, mais forte. Então, é para acabar o ano com esperança, né, André?
Olha, sem dúvida nenhuma, Jefferson, essas primeiras imagens que estão saindo da vacinação na Inglaterra são impressionantes mesmo e acendem essa luz no fim do túnel que foi o ano de 2020. A gente teve um ano muito complexo e a gente vê uma vacinação em massa iniciando, já ainda em dezembro, é um feito para a humanidade mesmo, porque o tempo de produção de vacinas em geral ele é muito mais extenso e esse ano os grupos farmacêuticos conseguiram, as indústrias conseguiram produzir num tempo absolutamente recorde e de fato havia uma necessidade enorme nisso. A questão da Inglaterra especificamente, a gente vê que eles conseguiram se adiantar do ponto de vista da logística para vacinar a população, do ponto de vista de ter acesso às vacinas, e não são vacinas britânicas, como é o caso da vacina de Oxford, que poderia ser a vacina... A gente até poderia falar, então, a vacina de Oxford foi a vacina que é uma vacina britânica, foi mais fácil, mas não é. É uma vacina, como você citou, ela é uma vacina que ela tem que ser importada. Então, e eles estão conseguindo, é impressionante mesmo.
Sim, mostra que o país realmente se preparou para enfrentar, né, e chegar nesse momento aqui. Então, sem dúvida nenhuma. Então, isso já dá uma largada aí, não é, o Reino Unido, para essa corrida da vacina. Eu acho que cada vez mais a gente vai, se Deus quiser, deixar para trás essa questão mais ideologizada e política das vacinas e entender que tem que vacinar quem puder e o quanto antes, né?
Sem dúvida. Na verdade, a gente vai ter que correr atrás e vamos ver, né? Na verdade, isso vai ter duas fases ali no caso da Inglaterra. Né? A própria vacina da Pfizer, ela é necessário que você tome em duas doses. Uma primeira dose, depois de 3 semanas, se eu não me engano, você toma a segunda dose. Então, isso já implica um esforço de logística para o mesmo grupo de doses separadas e um intervalo de um mês. Então, não é que se essa população sendo vacinada agora, ela já vai estar sendo imunizada. Ela precisa fazer um reforço daqui a 3 semanas.
Uhum.
E aí, sim, então você tem um intervalo aí de um mês para cada grupo que vai sendo vacinado. Então, mesmo sendo vacinado em dezembro, enfim, até o final do ano, esse grupo, pelo menos na Inglaterra, em tese, está imunizado.
Está imunizado, né? O que já seria uma grande vitória aí. E também um grande exemplo, né, para os outros países tentarem seguir nessa trilha. Vamos ver como as coisas acontecem aqui no Brasil. Ainda na questão, né, da vacina, da Covid, uma questão interessante que tem surgido no noticiário, que a imprensa tem dado certo destaque, e na medida em que essas notícias mais alarmantes, né, ou mais alarmistas, por assim dizer, seja da Covid, seja da eleição, vão saindo do noticiário, começa a abrir mais espaço para você ter matérias discutindo com um pouco mais de profundidade alguns assuntos que requerem uma perspectiva um pouco mais longa, não são tão relacionados àquele imediatismo, né, do dia a dia, do que aconteceu hoje, do que alguém acabou de falar. Então, um exemplo de notícia nesse sentido, essa discussão que surgiu aqui na CNN Business, sobre o impacto da Covid numa releitura desse estado de bem-estar social, dos sistemas de saúde, especificamente no caso europeu, que sempre eram vistos como exemplares, como aquele sistema de saúde que a gente almejava ter no nosso país, né? Qualquer que seja aí fora desse circuito dos países mais desenvolvidos da Europa. Então, essa matéria da Emma Reynolds diz o seguinte: Europe's social safety net is often considered the gold standard. Coronavirus has exposed its holes. Então, mostra aqui que essa rede de proteção social da Europa, que envolve não só a questão da saúde, né, mas também outros serviços, ela é frequentemente considerada o padrão ouro, né, o padrão que todo mundo almeja. Mas a crise do coronavírus expôs alguns furos nessa rede. E aqui a gente entra naquela discussão dos projetos de bem-estar social, né, André? Você acha que o coronavírus, a crise do coronavírus, vai ter um poder de redimensionar esses projetos de bem-estar social da Europa e também nos outros países?
Olha, Jefferson, especialmente no que diz respeito ao sistema público de saúde, a crise do coronavírus mostrou como um sistema público é absolutamente necessário para a maior parte dos países que foram submetidos à pandemia, no caso, todos. Então, é muito difícil você pensar um sistema de saúde que ele funcione de forma basicamente privada e que as pessoas, num caso de uma pandemia, tenham que recorrer aos sistemas privados. Eles simplesmente não dão conta. E parte das pessoas não tem os recursos para ter que. Vamos imaginar assim: a gente tem um país específico no qual a maior parte das pessoas vai depender de respiradores que estão ligados à iniciativa privada. Ela não vai dar conta de conseguir segurar um pico desse tamanho. Ele vai ter que aumentar os preços. Então, é uma lógica. Quando a gente pensa o sistema público de saúde, a gente vê que ele deveria ser considerado um direito fundamental mesmo.
É, a matéria discute assim em profundidade não só essa questão da saúde, mas também questão do trabalho, né, dessa rede de apoio social aí, que a crise do coronavírus mostrou de uma maneira muito peculiar como é importante, né, como é importante pensar o papel do Estado nesses momentos críticos, né, não dá para achar que a população vai se virar no cada um por si, né? Até mesmo porque se torna um problema coletivo, né? A questão do coronavírus, da pandemia, é que ela é um problema coletivo, ela não é um problema individual, né? Não é um problema em que um indivíduo vai resolver, você tem que resolvê-lo como uma sociedade, né? Então, essa é uma discussão que está esquentando aí, que a gente pode perceber na imprensa. Claro, que chega lá, né, começa a ser mais aprofundada na Europa, nos Estados Unidos, mas que também vai reverberar para nós em alguma medida, não é? A gente também está falando muito sobre essa questão da importância do SUS agora, né, André? Então, de certa maneira, tem aí uma. Você percebe aí uma. Está reverberando essa discussão dentro da nossa política interna?
Olha, eu, Jefferson, se eu fosse algum tipo de liderança política, um deputado federal, estadual, prefeito, governador, eu jamais iria falar qualquer coisa contra o SUS nesse momento que a gente está vivendo. Muito pelo contrário, né? A gente teve fase na política brasileira em que havia uma intenção de querer privatizar a rede pública de saúde. Eu acho que essa pandemia, assim, implodiu qualquer possibilidade política disso acontecer. Ainda bem.
Ainda bem, né? Esse discurso saiu do palco, né? Não dá mais para assumir esse discurso publicamente, né? Ainda falando de Covid, uma declaração do Fauci, que é um especialista, né, em epidemiologia dos Estados Unidos, que foi muito criticado pelo Trump. Primeiro ele trabalhou para o governo, depois ele acabou saindo. Então, o cara que brigou, né, com a administração. Mas é uma pessoa muito importante, um cientista muito reconhecido e muito respeitado nos Estados Unidos. E na CNN, na BBC, então, saiu essa notícia em que ele diz: Fauci warns Christmas is greater challenge than Thanksgiving. Dentro dessa preocupação que os governos têm agora de se preparar para as festas de final de ano. Tradicionalmente, o Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças, que já passou, que é um momento muito importante, né, no calendário norte-americano, que é o momento que as famílias se reúnem, e sentindo aí que haveria um certo relaxamento, então a imprensa também está tratando desse assunto de como não dá para relaxar para o Natal, né, tem que se preparar para o Natal. A gente já viu anteriormente aí que governos europeus também elaboraram planos específicos, uma tentativa de fazer com que o Natal fosse razoavelmente tranquilo e amigável, que as pessoas pudessem se reencontrar, as famílias se abraçar. Então, com certas restrições antes do Natal, para poder soltar um pouquinho no Natal e depois voltar a restringir. Então, esse é um problema bem presente aí no mundo todo, né? Tá todo mundo pensando como é que nós vamos lidar com o Natal, as festas de final de ano e a necessidade de ainda não baixar a guarda. Como é que tá aí na sua família, André? Você já planejou as festinhas de final de ano?
A gente já planejou aqui, Jefferson, e
Sem
vai ser
amigo secreto,
basicamente.
né? Sem amigo secreto, né?
Não, e sem amigo secreto e basicamente só no, na mesma rede que a gente tenta manter, né? Então, enfim, a gente tem que fazer um esforço como indivíduo pensando na sociedade, pensando no nosso, enfim, no outro, especialmente levando em consideração essa fase que a gente está com relação ao grau de transmissão que essa doença está atingindo no Brasil nesse momento. É impressionante, a gente está crescendo os números de novo, boa parte do próprio sistema público de saúde já não dá conta, aqui por exemplo em Curitiba, que é a nossa realidade, ele está completamente sobrecarregado, tem pessoas indo para outras cidades para procurar respirador, então isso é um completo absurdo a gente pensar que a gente chegou nesse ponto, né?
Pois é. E essa preocupação, então, ela está bem destacada também no noticiário internacional, é justamente de evitar que as pessoas baixem a guarda e realmente relaxem muito no cuidado com a transmissão, o que geraria um surto muito forte ali já no pós-natal, né? Então, aqui a gente já começou com o surto muito forte antes do Natal. Então, vamos ver se a gente consegue reverter essa onda. Saindo da Covid e se mantendo ainda no noticiário a respeito do cenário norte-americano, para não dizer que não saiu nada aqui da política, né, André, que foi uma pauta dominante nos nossos programas, a gente tem alguma coisa aqui sobre o Biden, por exemplo, sobre uma primeira pesquisa que já saiu, e que essa matéria do Harry Enten, da CNN, tem o seguinte título: Biden's already more popular than Trump's ever been. Então, a matéria destacando que uma notícia, uma pesquisa de opinião do Gallup, do Instituto Gallup, já marcou aqui que o índice de popularidade, de aprovação do presidente Biden, que nem assumiu ainda, ele é maior do que o melhor índice de todo o governo Trump, né? Então, ainda muito, acho que ainda muito nessa coisa das feridas comunicativas, né, desse processo, André, que foi sempre um processo muito doloroso. O Trump ainda, né, apesar da transição já ter começado, ainda sem uma aceitação pública convincente da derrota, então a mídia ainda tenta resgatar esses elementos, né, de como é que o público está reagindo, como é que estão as informações a respeito, como é que as pessoas estão absorvendo, né, as informações a respeito dessa transição da presidência.
Ô Jefferson, esses dados são bem interessantes mesmo, acho que é uma pesquisa super, super importante, mas mostra também um aspecto interessante que é... Ô Jefferson, você vai ter que dar uma pausa aí que abriu uma...
Oi?
Ah não, desculpa, erro meu aqui, Jeff. Eu tava com a matéria aberta e soltou a musiquinha da CNN, eu falei, ué, peraí, tá ao vivo isso... Não, mas o Jeff, aqui, ó, o caso da popularidade do Donald Trump é impressionante, na verdade, como ele ainda mantém com um alto grau de popularidade.
Você vê, 42%, né?
E é impressionante a resiliência desse chefe de Estado que sai da presidência agora no fim do primeiro mandato dele. O que é uma coisa, em geral, não é comum, em geral é a tendência que se reeleja. Isso não aconteceu, já é uma amostra de que uma boa parte da população já não aprovava mais o governo Trump. No entanto, essa parte que aprova ainda o governo Trump mostra o quanto, mesmo depois dele ter deslegitimado o processo eleitoral, e tem vindo diariamente no Twitter ainda insistindo nesse ponto de que o processo eleitoral foi todo fraudado e que as eleições foram fraudadas e que os votos pelo correio não são válidos, e ele todos os dias no Twitter ainda mantém essa bandeira. Então é impressionante o que aconteceu nos Estados Unidos.
Ou seja, ainda vai demorar para a gente poder entender melhor, né? Enfim, para a gente poder separar melhor o joio do trigo, né? Essa questão da desinformação, ela é um problema muito sério, né, do nosso tempo aqui, do nosso tempo da internet, e ela fica muito difícil de combater quando você tem grandes líderes, como é um presidente da República, tão afeitos a esse processo de desinformar a população, não é? De fazer esse discurso que não tem qualquer cabimento, qualquer fundamento, e no entanto o cara está até hoje, né, repetindo lá no Twitter que as eleições foram fraudadas, sem que haja qualquer, né, indício tendo movido vários processos em vários estados, e nenhum, inclusive estados republicanos, e nenhum sistema judicial encontrou qualquer informação que comprovasse, né, uma indicativa de fraude. Então, realmente é triste, não é? A gente vive um momento dessa doença da desinformação, e essa doença, ela tem impactos muito sérios na vida das sociedades, né? Muito bem, mudando aqui de assunto, então, a gente vai para um outro assunto que também, né, passou por esse processo complicado de desinformação e que é um assunto muito quente na Europa, está aqui na primeira página da Deutsche Welle e da BBC também, que é a visita recente, né, que vai ser feita agora, acho que entre hoje e amanhã, do Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, a Bruxelas, para ainda, né, nas tratativas, né, que nunca terminam, intermináveis, a gente já está com o quê? 2 anos, né, de Brexit, ou até mais, né, André? Enfim, dessas discussões do Brexit. E a manchete diz: Brexit, Boris Johnson expected to travel to Brussels. British Prime Minister Boris Johnson is expected to head to Brussels for further talks after a lengthy phone call with European Commission President Ursula von der Leyen. The pair had said significant differences remained. Então, a manchete dizendo que ele deve viajar muito em breve. Essa notícia é de ontem, então já deve ter viajado para Bruxelas para um encontro depois de uma ligação telefônica bastante longa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E, ao que tudo indica, há ainda significant differences, eles destacaram essa expressão, né? Diferenças significativas aqui em relação ao acordo. É claro, uma notícia também muito importante na BBC, né? Brexit can the PM's dash to Brussels save a deal? Uma matéria da Laura Kuensberg, que pergunta se, de repente, essa corrida dele até Bruxelas será capaz de salvar o que já parece perdido, né, que é um acordo. Se você tivesse que apostar, André, você já apostaria numa possibilidade de salvação ou vai ser uma saída no deal mesmo?
Olha, Jefferson, isso é uma boa pergunta, porque o Boris Johnson, ele se elegeu com essa bandeira, né? Ele representa o hard Brexit. O Brexit a qualquer custo, assim, o Boris Johnson é a representação disso, é a representação de que uma parte do eleitor britânico, assim, não aguenta mais isso, quer uma definição rápida. Mesmo os europeus também já estão cansados dessa indefinição. A gente tem uma série de empresas que dependem disso para conseguir estruturar e se reestruturar economicamente, para pensar as relações. A própria matéria que você trouxe, fala um pouquinho sobre um dos pontos que é o desacordo, que é o caso dos fishermans, né, ali no Canal da Mancha, também nessa região entre a Inglaterra e também o resto do continente europeu. Enfim, áreas ali que são, é uma área cinzenta em que você tem tipos de atividades de pesqueiras que podem acontecer só até um certo pedaço se o Brexit for negociado tal como os britânicos assim o querem, e de outro lado você tem empresas que estão ali instaladas há muito tempo, há décadas, pensando nas empresas mais novas, e outras que estão há muito mais tempo já ali instaladas, e você não tem um acordo sobre como que vai se dar esse processo de comércio, de extração desses recursos pesqueiros nessas regiões oceânicas ali entre a Inglaterra e o continente europeu. Então, se isso não se definir, como é que você vai ter um acordo? E o acordo também, para insistir um pouco nesse ponto, por parte dos britânicos, agora, nesse momento que a gente tem o Boris Johnson que unificou e ele tem a maioria do parlamento e ele consegue negociar falando por todos os britânicos que o elegeram e pela maioria que assim ele representa, o que não foi sempre assim, até a própria história do Brexit mostra isso. Mas por parte dos europeus, você tem um processo negociador que tem que passar pelo parlamento europeu, tem que passar por todos os estados especificamente. Então, cada rodada de negociação, ela é muito lenta por parte dos europeus.
É um pesadelo, né?
É um completo pesadelo isso. Então, é muito complicado.
São tantos detalhes, é a vida de tantas pequenas empresas e trabalhadores que são decididas por esses detalhezinhos e é até difícil da gente imaginar, a gente mensurar, né? A gente não consegue nem enxergar. E já vão aí mais de 2 anos, né, André, que tem essa novela aí do Brexit.
Desde o referendo, Jeff, é 2016, então...
Nossa, são quatro anos.
Né? Quatro anos.
O referendo,
anos,
né?
O referendo, é uma angústia completa isso, é uma angústia completa.
Muito bem, então, novos capítulos, esse momento tenso, porque parece que tem uma data, um deadline aí até 31 de dezembro esse ano, né? Então, essa tensão vai crescer na Europa em torno desse assunto aí, o Boris Johnson não vai ter um Natal tranquilo.
E hoje, só para concluir aqui, nesse momento de pandemia ainda, eu do meu ponto de vista, eu acho que o Boris Johnson não vai radicalizar agora, porque é um momento ainda muito sensível do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social. Então, insistir num hard Brexit nesse momento é
um mau radicalismo. Negócio.
Não, eu acho que não faz sentido nesse momento.
Muito bem. Chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, algumas notícias, uma outra notícia, né, um outro tema que começa a voltar às primeiras páginas dos jornais é a questão climática. A gente já falou sobre a nomeação do Kerry, né, para ser esse ministro do meio ambiente aí, do governo Biden, e como isso pode ter um impacto bastante significativo nas relações externas com o Brasil. E a gente percebe que notícias sobre o clima já voltaram a ser muito comuns nas primeiras páginas dos principais jornais internacionais, como, por exemplo, essa da Deutsche Welle, que fala Climate Change Performance Index, How Far Have We Come? Então, fala sobre, né, a mudança do clima, um índice de performance, onde é que a gente chegou? Se referindo justamente ao Acordo de Paris, não é? Que foi abandonado pelo Trump, mas que, ao que tudo indica, será retomado pelo Biden. E a matéria diz, no country has yet achieved the goals of the Paris Agreement, according to the Climate Change Performance Index, from NGOs German Watch and the New Climate Institute. Então, a matéria menciona que nenhum país atingiu as metas que foram acordadas no Acordo de Paris, não é? E não por acaso, sempre tem uma foto aqui que lembra a Amazônia pegando fogo, né, nessa cobertura da imprensa internacional. Então a gente percebe que esse indubitavelmente vai ser um assunto que vai estar muito presente no noticiário internacional, o que significa que ele vai ter um poder de pressão sobre a política internacional significativa e que nos diz respeito, né, André?
Completamente, Jefferson. Agora que o Biden assumiu, esse tema tende a voltar com mais força para a agenda, porque isso fez parte da agenda de campanha dele, vai fazer parte de das principais bandeiras de política externa americana. Isso foi durante o governo Obama, o Acordo de Paris foi um acordo formulado pelo governo Obama, o Biden vai retomar esse acordo, isso tende a voltar para a agenda internacional. A gente pode escrever que o ano que vem esse vai ser um dos temas mais noticiados e ele vai ser um dos fatores mais significativos na relação Brasil-Estados Unidos. O fato que o Brasil ainda nem reconheceu a vitória do democrata nos Estados Unidos ainda, hein?
Pois é.
Você vê que vem chumbo grosso para nós.
Vem chumbo grosso. E para a gente encerrar aqui numa nota positiva, né? Vamos falar aqui então... Você já planejou sua viagem de final de ano, André? Se você não planejou ainda, temos aqui uma notícia, né, do CNN Business, The Good Stuff. Hawaii is offering free round trips to remote workers who want to live there temporarily. Então, o Havaí está oferecendo viagens de ida e volta grátis para trabalhadores distantes, né, quem trabalha distante que quer morar lá temporariamente. Então, imagina que você está aqui trabalhando na Uninter, à distância, e por que não trabalhar do Havaí, né? O Havaí está oferecendo, então, passagem aérea gratuita para você se instalar lá. Boa ideia, né?
Olha, é interessante, né, Jeff?
Fica aí, anota na agenda aí, quem sabe aí, decisão de ano novo, né, a partir de janeiro, já que estamos trabalhando à distância, já que nós somos remote workers, então vamos alugar aí um apartamento no Havaí e passar a trabalhar de lá. Quem sabe a gente transmite o nosso primeiro In The News de 2021 do Havaí.
É interessante, Jeff. O único problema é que a gente vai ter que gastar em dólar lá.
Pois é, ganhar em real e gastar em dólar não vai ser muito fácil. Muito bem, então vamos encerrando nossa edição do dia 8 de dezembro do In The News. Obrigado, André. Obrigado a todos os nossos ouvintes pela participação. E lembrando que esse é um programa produzido pelos cursos de jornalismo e relações internacionais da Uninter. Um abraço e até o próximo In The News na semana que vem.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Olá, muito boas tardes para todos. Bem-vindos a este avance de notícias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.